CBN Cascavel, 93,9 FM, a rádio que toca notícia.
3:36, estamos de volta com o CBN Cascavel, segunda edição desta segunda-feira. Bom, a agressão que a apresentadora de TV Ana Hickman sofreu de seu marido e empresário Alexandre Correia e presenciada pelo filho de ambos, Alexandre Júnior, de 9 anos, é uma situação de violência entre casais que também vitimiza as crianças. É importante que o casal tenha consciência do prejuízo que os desentendimentos causam aos filhos. Desentendimentos são comuns entre casais e precisam ser resolvidos com diálogo e disposição para ouvir e ser ouvido. Segundo especialistas, casais discutem e isso é normal, mas como e quando e onde discutem é que fazem a diferença. Bom, para a gente conversar sobre esse assunto, a educadora parental Estela Azulay está ao vivo conosco em 93.9. Boa tarde, Estela. Bem-vinda à CBN.
Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Um beijo aí para Cascavel. Muito gostoso. Acho que já é a terceira vez que eu estou aí na CBN Cascavel. Vamos juntos que a jornada fica mais fácil, né?
Bom, Estela, como e quando pode ser prejudicial para as crianças acompanhar as brigas dos pais?
Então, discussões, né, Franciele, a gente sabe que são comuns em casais, entre casais, como você bem falou aí no início. As brigas já não são discussões, a gente tem que entender essa tênue diferença, né? Então, discussão é quando você precisa chegar numa conclusão, tomar uma decisão, e às vezes as ideias divergem, às vezes, né, enfim, cada um pondera a sua parte, isso é comum, é normal. Briga é quando você cruza a linha do respeito, né? Ou seja, falta-se o respeito. Então, pode vir através de uma verbalização pesada daquilo. E briga, eu falo assim, quando você cruza uma vez essa linha da falta de respeito, fica muito fácil isso se tornar recorrente. E se perder a sensibilidade, inclusive, do que é essa falta de respeito. Né? Quando se normaliza já aquela... As brigas já estão tão normalizadas que já fazem parte da rotina e ninguém presta mais atenção. E é nesse momento que os filhos sofrem prejuízos muito grandes. Por quê? Porque para eles vai ser a referência, né? De como você resolve problemas, de como você soluciona questões. Vai ser sempre usando de violência verbal, de abuso emocional ou psicológico e muitas vezes, né, infelizmente, também de agressão física. Então, os pais precisam ter a consciência de quando aquilo já tomou uma proporção desproporcional, né? Uhum. É realmente tentar resgatar essa sensibilidade do quanto essas brigas estão acontecendo e da intensidade que elas acontecem, né?
Uhum. Bom, ouvindo uma entrevista com a Ana Hickman, ela falou assim que o filho dela não ficou sabendo das brigas dos pais, mas ele sentiu que o pai agia diferente com a mãe, e no momento da briga, a babá da criança, né, levou o menino para dentro de um quarto. Bom, no caso que não há ninguém a mais, os pais ou responsáveis devem fazer nesses momentos, né, que a discussão e não teve jeito, acabou acontecendo em frente à criança.
Antes de responder a sua pergunta, realmente, eu preciso falar o seguinte, gente. Não sei por que os pais acreditam que quando eles estão brigando ou discutindo e os filhos estão em outro ambiente da casa, eles não sabem o que está acontecendo. Uhum. Pelo amor de Deus, gente, criança sabe tudo o que acontece, inclusive aquilo que não é... Às vezes a agressão, né, a gente está acostumada a pensar em algo assim, numa briga calorosa, numa agressão física, mas o silêncio também é uma agressão. Uhum. E uma agressão dolorida. Então, aquele casal que já não tem mais relação nenhuma, mas que se mantém unidos, né, assim, em nome dos filhos, e tem aquele jantar silencioso, só o barulho de garfo e faca, né, e os pais não se falam, o casal não fala entre si, Isso também é uma forma de agressão. É muito importante falar isso. Não tem nada mais doloroso para a gente do que você ser ignorado por uma pessoa. Isso é uma forma de agredir, tá? Então, assim, nesses vários formatos de agressão, os filhos sabem tudo o que está acontecendo em casa, gente. Eles sabem quando não tem respeito, sabem quando não tem amor, sabem quando os pais estão brigados. Eles sabem. Não adianta a gente se iludir. O que que eu falo, normalmente, para esse tipo de caso, né? Quando os pais tomam a consciência de que os filhos ouviram, de que os filhos, né, participaram daquilo, mesmo que em outro ambiente da casa, ou até mesmo no mesmo ambiente, é muito importante não ignorar o que aconteceu. No dia seguinte, sentar com calma e explicar, né, aquela briga para o filho, falar, olha, filho, papai e mamãe se desentenderam, sabe como é que é, às vezes a gente perde a paciência, papai falou coisas que se arrependeu, mamãe falou coisas que se arrependeu depois, ou, assim, falar a realidade, né, olha, o papai e a mamãe estão vendo aqui se a gente consegue ter uma relação melhor, a gente está buscando ajuda, desculpa, filho, se você se sentiu, assim, acuado, com medo, verbaliza, traz repertório para ele identificar também as emoções que ele sentiu. E é muito importante pontuar, gente, que os filhos, por mais que não seja esse o motivo, eles até escutaram a briga do casal, eles sempre acham que eles são o motivo do desentendimento dos pais. Então, verbaliza, olha, filho, não é nada com você, não é sua culpa, você não tem responsabilidade sobre isso, é o papai e a mamãe que precisam se acertar, né? Porque os filhos já pensam que eles são culpados, que o pai e a mãe vão se separar. Se o casal não está pensando em se separar, está só naquele looping de brigas, é importante falar, ó, papai e mamãe não vão se separar, a gente está indo buscar uma ajuda, ou foi um acontecimento pontual, né? Então, é importante verbalizar, gente, falar, não deixar aquilo passar, porque aquilo que não é falado vai acumulando dentro da mente e das emoções daquela criança ou até mesmo daquele adolescente, né? Tem aquelas cenas que a gente vê em filmes, animações, que a criança põe o travesseiro em cima para não escutar as brigas do pai e da mãe, ou se agacham num cantinho do quarto, mesmo que a briga está acontecendo fora do quarto dele. Então, isso aqui demonstra o medo que isso causa nesses filhos, né? O quanto a gente precisa realmente conversar quando isso acontece. É difícil, não é uma conversa fácil, não é agradável, mas é muito importante que seja verbalizado para os filhos os motivos ou quais são os próximos passos e o porquê que aquilo aconteceu daquela forma.
Estela, até muitas vezes a criança, talvez para o pai e para a mãe não falem nada, mas ela acaba refletindo em outras situações, principalmente na escola, ou com agressão com coleguinhas, ou ficar numa criança mais isolada, isso pode acontecer se não tiver essa conversa com o filho?
Tranquilamente, pode ter certeza que o xingamento que ele ouviu o pai fazendo com a mãe em casa, ele vai repetir esse xingamento na escola. Às vezes os pais são chamados e falam assim, olha, seu filho fez isso, seu filho falou assim, assim, assim com a professora, falou assim, assim, assim com o coleguinha, e os pais ficam assustados, e eu falo, gente, repassa na sua mente os acontecimentos recentes, que com certeza o que essa criança está fazendo é replicando aquilo que ele já viu. Ou da mesma forma, bem fiel à mesma forma, ou às vezes parecido, simplesmente parecido. Tá? Então, uma criança agressiva, normalmente ela vem de um lar agressivo.
Bom, e se as brigas do casal continuarem? O que é preciso fazer? Procurar ajuda? É preciso fazer terapia em família? Ou até uma ajuda específica para cada um?
Gente, acho que a pandemia veio mostrar para a gente o quanto é importante as questões de saúde mental, o quanto é importante a gente realmente procurar profissionais. Eu acho que esse universo se abre cada vez mais, apesar de ainda existir muito, muito, muito preconceito, né? As pessoas têm medo de procurar ajuda psicológica, um psiquiatra. Hoje, graças a Deus, existe essa nova profissão também, que é a qual eu me formei, que é o educador parental. O educador parental está aí também para orientar, aconselhar as famílias, né?
Estela, eu quero que você... Só vou te cortar um pouquinho, que eu quero que você explique o que é educadora parental, para quem está ouvindo.
Olha, eu vou até pegar um negocinho que eu ganhei no Congresso de Educação Parental, que está aqui comigo, ó. Não sei se dá para ver direitinho aqui, ó.
Dá para ver sim, bem.
Educadora parental, profissional que fortalece o desenvolvimento físico, mental e emocional de crianças, adolescentes e suas famílias. Aquela que transforma vidas. O educador parental está aí para orientar, para auxiliar realmente, servir de apoio para os pais, para que eles possam apoiar os filhos, desenvolver os filhos, educar os filhos nesse século XXI, né, que demanda da gente muita sabedoria, muito preparo, muita maturidade, né? São assuntos muito densos, é muita responsabilidade, e os pais, para poderem amadurecer nessa função educadora, porque eu falo, Franciele, antigamente, amor, intuição e autoritarismo, a gente se virava, né? Dava uns trauminhas ali e aqui, mas funcionava. Hoje em dia, amor e intuição, eles sim são a base sempre, mas não é mais suficiente para educar filhos no século XXI. E o autoritarismo não funciona, e aquela geração que não quer repetir esse autoritarismo acabou indo para um outro extremo tão perigoso quanto, que é a permissividade. Então, é preciso que os pais retomem essa postura madura, essa postura de autoridade, e o educador parental vem para isso, para trazer essa harmonia para as famílias, para curar esses relacionamentos, para dar esse apoio, esse suporte para os pais. Então, gente, não tenham medo de procurar. Hoje tem várias formas de ajuda. Às vezes, a criança precisa ser encaminhada para um terapeuta, então, um outro profissional pode... Né? No caso da Ana Hickman, por exemplo, para mim é... Óbvio, ela foi totalmente destruída, ela precisa de ajuda, né? Com certeza. Aquela criança precisa de muita ajuda de profissionais, né? A escola tem que estar a par do que está acontecendo. É, eu já orientei mães a irem procurar a direção da escola e falar o que acontece em casa, né? Para a escola entender a realidade que aquela criança chega na escola. Então, gente, todo mundo no final... quer ser feliz, quer ter paz, quer ter tranquilidade, quer que os filhos cresçam saudáveis, quer que eles sejam cidadãos bem-sucedidos. Todo mundo quer isso, né? Mas a gente não dá conta sozinho hoje em dia. É muita coisa para a gente dar conta. Tá todo mundo aí, final de ano. Eu tô ansiosa, estressada, cansada, sem paciência. Todo mundo com questões, né? É dinheiro, é carreira, é uma loucura as nossas vidas, né, gente? A gente vive num mundo bem intenso, bem... E a gente não dá conta sozinho, né? Ninguém aqui dá conta sozinho. Então, não pode ter vergonha de buscar uma rede de apoio, de buscar conhecimento, de buscar ajuda profissional. Isso é importante para todos os indivíduos, não importa a idade.
Bom, Estela, nós temos um colaborador aqui na rádio que ele diz o seguinte: quem busca ajuda de um terapeuta, de um psicólogo... Ele é o mais forte de todos no grupo, porque ele busca ajuda para se fortalecer e não cair, né, em contradições. Ou até mesmo porque nossa emoção é tão delicada. Um dia nós estamos bem, outro dia não. Às vezes é confundido até com bipolaridade, e também não é bem assim, né? Às vezes alguma coisa está acontecendo nas nossas vidas que acaba mudando esse humor.
Não é às vezes. Alguma coisa está sempre acontecendo nas nossas vidas. Assim, você vai ter um dia muito bom para 5 dias com um monte de coisa para enfrentar. E mesmo nesse dia bom, às vezes você cai, né? Então, é preciso coragem para pedir ajuda. É um ato corajoso, sabe? E a gente tem que... A gente quer resultados melhores, mas a gente não quer fazer nada, a gente não quer se esforçar, né? A gente quer que as coisas aconteçam. Né? Como é que eu vou melhorar meu relacionamento se eu não tenho ferramentas para aquilo? Hoje a gente precisa de muitas ferramentas, gente. É uma loucura as decisões que a gente precisa fazer, as escolhas que a gente precisa fazer na vida. E a gente sempre se sente muito inseguro. Será que eu estou fazendo a melhor escolha? Será que o que está acontecendo comigo é normal? Né? Você vê, mulheres que sofrem abuso, como a Ana Hickman, às vezes levam muito tempo para elas... Elas sabem que alguma coisa está errada... Mas elas não conseguem enxergar o quão errado é aquilo, né? Quando você está dentro de um ambiente tóxico e abusivo, às vezes você não percebe o quanto aquilo poderia ou deveria ser melhor, né? E de repente, assim, cai a ficha. Ou porque você percebe que aquilo ultrapassou todos os limites possíveis, né? E aí vem uma coragem. Eu tenho certeza que a Ana Hickman aqui desencadeou um processo em muitas mulheres de repensar o que está acontecendo dentro da casa delas e encorajou essas mulheres. Em nome, eu acho engraçado, preciso falar isso, quando fala assim, em nome do meu filho. não tem nenhum problema a gente falar é em meu nome e em nome do meu filho, porque eu vou falar uma coisa para você, para todo mundo que está escutando a gente. Não existe nada mais importante para uns filhos do que uma mãe feliz. Nada. Uhum. Se você está infeliz, se você não vai ser bom para o seu filho, nada na vida dele. E, assim, a gente estar bem é uma condição para os nossos filhos estarem bem. Então, quando você fala, fiz em nome do meu filho, não, fiz em meu nome também. Eu preciso estar bem, eu preciso estar forte, eu preciso estar saudável, entendeu? Porque automaticamente meu filho vai estar bem.
Você falando sobre isso, Estela, ontem a Ana Hickman deu uma entrevista para a jornalista e atriz Carolina Ferraz. Ela disse o seguinte, relembrei isso agora você falando, que quando ela falava em denunciar o marido ou tomar separar, né? Porque ela falou que ela vinha sofrendo há muito tempo agressões psicológicas. As pessoas diziam assim, ah, lembre-se que você tem um filho. Você tem uma imagem a zelar. E ela foi deixando isso acontecer até chegar ao ponto que chegou. É, uhum. É preciso também, às vezes, deixar de ouvir os outros e tomar as suas próprias decisões.
A sociedade, e principalmente as pessoas próximas da gente, que nos amam, que nos querem bem, cada um tem uma construção interna muito diferente da nossa. E, gente, ninguém vive a sua vida. Uhum. Isso aqui, olha, a vida me ensinou. Ninguém sabe o que você passa dentro de quatro paredes. Ninguém sabe o que acontece quando você deita a cabeça no seu travesseiro. E, às vezes, é muito difícil você explicar para as pessoas, mesmo falando, né? Às vezes, parece bobo quando você fala. Às vezes, na hora que você verbaliza, parece que aquilo não é tão grave, né? Mas é. Você sabe o quanto é. O quanto aquilo desestabiliza a sua casa, te desestabiliza você. Porque a manipulação do abuso verbal, do abuso emocional, do abuso psicológico, às vezes, ela é muito sutil. Uhum. Né? Então, assim, na hora que você vai contar para alguém, aquilo parece bobo. Ai, qual o problema? Seu marido falou que você tá gorda, qual o problema? É um problema se aquilo te ofendeu, aquilo minou a sua autoconfiança, minou a sua autoimagem, né? Tudo isso causa danos, gente, profundos. A gente hoje realmente parece que somos, assim, esses balões que qualquer espeto, assim, né, faz assim, explode, porque uhum. nós estamos muito sensíveis. Hoje, os relacionamentos, para serem saudáveis, eles precisam de muito diálogo, de muita gestão das emoções, de muito apoio, de muita clareza, de muita franqueza. Ali envolvia tantas coisas. Assim, a gente pode pegar o caso da Ana Hickman e desenrolar ele, né, para muitos lados, porque ali tinha a questão do financeiro que foi ocultado uhum. dela. Então, são várias formas de um ambiente, um relacionamento se tornarem tóxicos. E tudo que é o inverso disso é saudável, é bom, né? Uhum. Se você não está vivendo algo que você sente que te faz bem, tem alguma coisa errada. Uhum. E te faz bem não significa que é aquele marido, aquela esposa que presenteia, que serve o jantar, que, né? Enfim, essas coisas mais romanceadas. Bem é quando você consegue ser você mesma, quando você consegue falar, contar tudo o que está acontecendo com você, quando você não tem medo do julgamento do outro. Se você tem medo do seu parceiro, da sua parceira, o seu relacionamento não está bom e você precisa buscar ajuda. Se você... Pode falar.
Não, eu ia perguntar como me explicar para uma criança nesse sentido. Porque ela vê a mãe sendo, no caso, agredida fisicamente, né? Uhum. Como explicar isso? Ó, o papai está batendo na mamãe, né? A mamãe se machucou por causa de uma briga com o papai. Enfim, tem como explicar isso sem causar um trauma para a criança?
Normalmente, quando a mulher está envolvida naquele ciclo vicioso e ainda não decidiu sair dele, ela não vai verbalizar isso para o filho. Uhum. Porque na partir do momento que ela verbaliza isso para o filho, é porque ela já aceitou que tem algo muito errado acontecendo com ela e ela quer mudar. Uhum. Então, vamos falar daquela mulher que entendeu que tem alguma coisa errada e ela quer sair disso. Aí sim, ela vai chegar para o filho e vai ter condições emocionais de conversar. Porque é muito difícil ela conversar com ele quando ela está dando chances ainda para aquilo continuar, né? Agora, sim, não tem como uma criança sair ilesa disso. Não tem, Franciele. Assim, principalmente do 0 aos 8 anos de idade, que aquela criança está com um processo de formação das conexões neuronais nela, né? Ela está uhum. formando, assim, toda a formação de caráter daquela criança acontece do 0 a 8 anos. Tá? Então, uma criança que presenciou isso vai ter sequela se não for. E só psicoterapia tem condições de mudar isso, tá, gente? É só terapia, não é você, não é, é um profissional adequado que vai saber tudo que aquela criança passou, de verdade, ou seja, você tem que ter a coragem de buscar ajuda, a coragem de verbalizar tudo que você fez, errou, assumir responsabilidade sobre o quanto você permitiu que aquilo acontecesse, e cuidar do seu sentimento de culpa, porque ele vem, né? Então, assim, muitas feridas para serem cuidadas. Agora, quando você sente que você já tem condições de falar sobre isso de uma forma tranquila, é muito importante você falar para o seu filho que mamãe se separou do papai porque papai não respeitou a mamãe e agrediu ela. Porque ele vai entender que aquilo tem uma consequência. E ele não vai, a mamãe não gostaria de ver você repetindo isso. Agora vai para a filha. Filha, mamãe não conseguiu sair desse tipo de situação. Mamãe fez essa escolha, mas não foi uma boa escolha. Eu não quero que você se envolva em relacionamentos assim, que você repita o que a mamãe, mamãe fez, porque foi difícil para a mamãe enxergar e sair desse sofrimento. Então, assim, para o menino é uma fala, para a menina é outra fala, mas é importante falar.
Estela, eu quero agradecer a sua participação aqui na CBN, que o nosso tempo está se esgotando, e por essa orientação que você nos deu. Muito obrigada.
Obrigada pela oportunidade, gente, e boa sorte para todo mundo. Um beijo enorme, foi ótimo estar com vocês aqui de novo.
Nós conversamos com a educadora parental Estela Azulay. Agora, 3 horas e 57 minutos. CBN Cascavel, segunda.